BPM. Rádio França Internacional e emissões de língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade neste sábado. O ciclone tropical Chido, com ventos de mais de 200 km por hora, deve chegar a Moçambique no domingo. A Geórgia já tem um novo presidente. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili. O jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
O ciclone tropical Chido, acompanhado de chuvas intensas e ventos acima de 200 km por hora, deverá atingir a costa moçambicana no domingo. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, que está a monitorar este fenómeno. Mais detalhes com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Alguns distritos das províncias de Nampula e Cabo Delgado já se ressentem da aproximação do ciclone tropical Chido, que deverá atingir a costa moçambicana neste domingo, segundo o diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia, Adérito Aramuz.
Prevê-se que a sua entrada seja entre os distritos de Memba e Mecufi, contudo, continuamos a fazer a monitoria com mais precisão de onde entrará este ciclone.
Face à situação, o chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, recomenda à população a tomada de medidas.
Manterem-se em locais seguros, evitar a travessia em pontes, drifts e correntes de água. Prestar atenção na conservação dos documentos. Evitar circular durante a ocorrência do evento. Manter-se atento às informações das autoridades através dos meios de comunicação social. É preciso reforçar a segurança da cobertura das casas, portas e janelas com material resistente.
O Centro Nacional Operativo de Emergência SINOE estima que 2 milhões e 500 mil pessoas poderão ser afetadas em Moçambique por ventos de pouco mais de 200 km e chuvas intensas que acompanham o ciclone tropical Chido. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Também o arquipélago da Maiote, território francês ultramarino, está a ser duramente fustigado já desde sábado pelo ciclone Chido, tendo causado pelo menos 2 mortos. O alerta neste território é violeta, tendo sido transformado em alerta vermelho, de forma a que as equipas de socorro possam intervir. Os meios de comunicação franceses falam em ventos de pelo menos 220 km por hora, com os habitantes do arquipélago a temerem perder tudo devido às fortes intempéries. Ainda em Moçambique, há algumas dezenas de artistas de diferentes áreas concentraram-se hoje na Avenida 10 de Novembro, no centro de Maputo, para gritar basta face à violência em Moçambique e apelar ao diálogo numa altura em que o país atravessa a pior crise pós-eleitoral desde as primeiras eleições em 1994. No âmbito deste evento, que foi antecedido por um minuto de silêncio pelas vítimas dos confrontos entre forças da ordem e manifestantes, um dos participantes, o conhecido músico moçambicano Stuart Sukuma, vincou a importância de se restabelecer o diálogo.
Nós queremos passar uma mensagem de reconciliação, de paz, mas também queremos, antes disso, repudiar toda esta questão de violação dos direitos humanos, as mortes todas que estão englobadas nesse perímetro e nesse prisma. Queremos muito evitar discursos de ódio, porque as pessoas já estão suficientemente inflamadas para provocar o caos em que nós nos encontramos. Eu acho que o diálogo é sempre uma solução viável. Eu acho que as pessoas têm que falar para encontrar as suas diferenças e resolvê-las. E isso tudo é função do povo. Um apelo que nós fazemos aos políticos e aos líderes, seja de que partido for, é que tenham consciência que essa luta que se está a fazer aqui é para o benefício de todos, de um bem comum, que não pode ser para o interesse pessoal. O egoísmo, muitas vezes, dá cabo das relações que as pessoas têm entre elas. Eu acho que soluções pacíficas, neste momento, já deixaram de existir, porque nós estamos em pleno caos neste momento. Então, eu penso que agora é minimizar os danos que podem vir a acontecer ainda. E penso que, neste caso, também o governo tem uma responsabilidade muito grande, que é de responder e estarem preparados para ceder. Porque tem de haver cedência de todos os lados, né? Em negociações, em diálogos, tem de haver tolerância. E o que eu vejo é que, ao longo destes anos todos, a intolerância foi o que mais rega teve e cresceu em demasia.
Ouvimos o músico moçambicano Stuart Sukuma em declarações escolhidas pela agência Lusa. Cabo Verde diminuiu a partir de agora a dependência do exterior com a introdução de tecnologia de ponta para a produção de documentos como passaporte eletrónico, cartão nacional de identificação, títulos de residência para estrangeiros e ainda a carta de condução. O país já conta com uma gráfica de segurança e o centro de personalização dos documentos de alta segurança. Mais pormenores com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.
Com as novas instalações da Imprensa Nacional de Cabo Verde, o país passa a contar com uma gráfica de segurança e o Centro de Personalização dos Documentos de Alta Segurança. E ao presidir a cerimónia de inauguração, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva destacou a importância da segurança documental.
A segurança documental é algo muito importante, tem a ver com a reputação do país, tem a ver com a aceitação externa dos seus documentos, tem a ver com a eliminação, a redução o máximo possível dos riscos de falsificação ou de fraude. É fundamental que isto esteja a acontecer em Cabo Verde, porque tem um valor muito importante e responde às exigências quer dos cidadãos, das organizações e das empresas. Essencialmente, também dá uma resposta importante a uma parte de Cabo Verde que está fora de Cabo Verde, que é a nossa diáspora, que demanda por documentos de Cabo Verde, demanda pela cidadania cabo-verdiana.
Ulisses Correia Silva disse ainda que com a gráfica da segurança e o Centro de Personalização dos Documentos de Alta Segurança, Cabo Verde reduz a dependência externa, concretamente a da Casa da Moeda de Portugal, e tem agora capacidade para internacionalização e estuda a possibilidade de entrar na África Lusófona para produção de documentos. O projeto de modernização da Imprensa Nacional de Cabo Verde custou mais de 400 mil euros, cofinanciado pela União Europeia através do Instituto Camões, no quadro do programa GestDoc, Modernização e Reforço da Cadeia de Identificação e Segurança Documental em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Praia 99.3 FM.
O Parlamento da Geórgia elegeu neste sábado para a presidência do país Mikhail Kavlashvili, antigo futebolista que enverdou pela política e se tornou conhecido pelas suas posições anti-ocidentais. Enquanto isso, manifestantes concentraram-se junto ao Parlamento em Tbilisi, a capital, para continuar a protestar, como tem acontecido nestas últimas semanas, contra o partido atualmente no poder, acusado de uma viragem pró-russa. Mais pormenores com Liliana Henriques.
Mikhail Kavlashvili, ex-jogador de futebol profissional de 54 anos, conhecido pelas suas posições anti-ocidentais e até conspiracionistas, foi eleito para a presidência, uma função apenas honorífica, por 224 deputados sobre os 225 presentes no hemiciclo, que é boicotado por todos os partidos de oposição desde as eleições legislativas de outubro, em que o partido no poder, Sonho Georgiano, foi dado como vencedor com 54% dos votos, no meio de acusações de fraude. A sua eleição foi denunciada pela oposição e pela própria presidente Salomé Zurabishvili, líder pró-ocidental, que prometeu permanecer no cargo mesmo depois da investidura do seu sucessor, prevista a 29 de dezembro, por considerar o atual Parlamento como sendo ilegítimo. Esta é também a posição defendida pelos milhares de manifestantes que nestas últimas semanas têm marcado a sua rejeição da política do Sonho Georgiano, que em novembro decidiu suspender até 2028 o processo de adesão do país à União Europeia, apesar desse objetivo estar inscrito na sua Constituição.
Em França, o Papa Francisco é aguardado neste domingo na Córsega para uma visita inédita a esta ilha. Anísio Gomes vive em Ajácio, a principal cidade, onde o Papa celebra uma missa em torno da religiosidade na área do Mar Mediterrâneo. Ele dá-nos conta do dispositivo aguardado, pintando o retrato de uma cidade completamente bloqueada para receber o Papa.
A vila está completamente bloqueada, tem vários recintos para receber o Papa. A zona que vai estar o Papa presente é pequena, portanto, mas depois há outros recintos para poder verem por imagem. Nós somos católicos, a comunidade portuguesa, eu acho que 98% vai estar presente. As pessoas mais antigas, a juventude não se conta muito, mas os mais antigos sim. Aliás, já que vamos ter muita gente, vamos falar em 200 mil pessoas. Há vários recintos. Há um recinto onde ele vai celebrar a missa, que é grande, não é? Depois há outro recinto mais a 500 metros de distância, também vai receber muita gente. Prepararam isso tudo para as pessoas poderem assistir à missa e às cerimónias todas pela televisão, não é? Eles são católicos. E nas aldeias também é tudo de entidade que lá habitam. E esses vão todos os domingos à missa, é o passeio deles. Agora aqui no centro da cidade que eu estou, em Ajax mesmo, já há 40 e tal anos estou aqui, vamos à igreja e encontramos a igreja cheia, mas mais pessoas de idade. as igrejas não estão repletas, não. Muito bom bispo, gosto muito de ouvir a conversa dele e de assistir às reuniões dele, é muito, muito simpático, muito, é um homem aberto às pessoas.
Ouvimos Anísio Gomes, habitante franco-português de Ajáccio, em entrevista a Miguel Martins. É o ponto final deste jornal. Continue connosco.